Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos, neste caso bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião ordinária do dia de hoje, que no primeiro ponto, como é de conhecimento de todos, caberá a audição à CIMEC, à Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública. Temos connosco os membros da CIMEC, que quero cumprimentar, dar as boas-vindas, agradecer, pedir desculpa por este pequeno compasso de espera. Temos connosco a Senhora Presidente, Sara Matos, os Senhores Vogais, Jorge Pedrosa, Cláudia Viana, Fernando Silveiro e António Andrade. Muito obrigado a todos e vamos dar início à nossa audição, que prevê um tempo regimental com 10 minutos para uma intervenção inicial, que julgo vai ser acompanhada por uma projeção que nos foi enviada. As senhores deputados terão ali na tela, mas também foi devidamente distribuída. Depois, dentro dos grupos parlamentares que até o momento estão presentes em sala, o Chega tem 6 minutos na primeira ronda, o PSD 7 minutos na primeira ronda e o PS 6 minutos na primeira ronda. As respostas nesta primeira ronda são dadas de imediato após as intervenções e depois, se inscrições houver, teremos uma segunda ronda com 2 minutos por cada intervenção, sendo que na segunda ronda as respostas serão dadas no fim de todas as intervenções, dispondo a CIMEC do mesmo tempo que as senhoras e os senhores deputados usarem para fazer ou para colocar as questões que assim entenderem. Dito isto, vamos dar então início à nossa audição, dando eu a palavra à Senhora Presidente para a intervenção inicial, 10 minutos. Faz favor.
Muito obrigada. Gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e agradecer o convite que nos foi dirigido para vir mais uma vez aqui a este fórum apresentar aqui o nosso estado de arte, os nossos trabalhos, o nosso relatório semestral e outros aspectos que também considero relevantes. Só a título introdutório, antes de passarmos aqui ao mote desta audição, que é precisamente a apresentação do último relatório semestral circular. Deixar três brevíssimas notas. Quais são? Essencialmente o seguinte: lembrar que esta comissão independente, que tenho o gosto de integrar desde o seu nascimento, desde a sua gênese, esta comissão foi criada com um propósito aqui no contexto das medidas especiais de contratação pública, medidas essas dedicadas a simplificar, agilizar, modernizar a contratação pública. Nunca perdendo de vista o que era absolutamente imperativo e continua a ser no nosso ordenamento jurídico, que é a capacidade, uma desejável capacidade atempada de execução do investimento público, e em particular com os projetos financiados e cofinanciados. Portanto, aquilo que assistimos é que as medidas especiais de contratação pública que esta comissão acompanha e fiscaliza desde o primeiro momento se afiguram aqui e serviram aqui de autêntica incubadora de soluções de aceleração e simplificação procedimentais, quer no aumento dos limiares para procedimentos a convite, que foi aí desenhado, quer, por exemplo, em medidas de flexibilização, no contexto de procedimentos concursais, ou medidas de agilização, quanto a despensas de fundamentação, caução, etc. Portanto, isto quanto à matriz desta comissão. Depois, referir, numa segunda nota, que esta comissão tinha uma missão legalmente determinada, nos termos da Lei 30 de 2021, que nos criou, e que, enfim, a matriz que presidiu a constituição desta comissão foi a sua independência. E tem desenvolvido a sua atuação sempre, atravessando já, e posso dizer, vários ciclos governativos, e, portanto, várias composições aqui nesta própria, em audições como esta, anteriores. Tem atravessado estes vários ciclos governativos sempre numa lógica cooperante e de diálogo permanente com os decisores públicos, com as entidades adjudicantes, com o legislador a cada momento, e, portanto, sempre foi esse o fito com que encarámos a nossa missão. E depois, para referir que, a título, enfim, conclusivo, antes de passar a palavra aqui ao meu colega Dr. Fernando Xerep Silveira, para nos dar nota aqui dos dados em apreço, que a matriz, mais uma vez, que presidiu aqui esta comissão, reside aqui no facto de se afigurar como um contrapeso num contexto de, enfim, simplificação e agilização da contratação pública. Portanto, introduziu-se aqui e criou-se aqui uma comissão a par de outros controlos já existentes, desenvolvidos por outras entidades, para acautelar esse facto. Ora, num contexto, e é inevitável que hoje, enfim, é inevitável ignorar isso, num contexto que atravessamos de uma profunda reforma que se avizinha da legislação da contratação pública e do regime da execução dos contratos públicos, a par da revisão profundíssima também da lei de organização e funcionamento do Tribunal de Contas e processo do Tribunal de Contas, referir que desde a versão original do Código dos Contratos Públicos, que no seu diploma preambular, isto nos idos anos de 2008, se perfilava a constituição de uma comissão de aplicação do Código dos Contratos Públicos. A comissão essa que nunca descolou, nunca foi criada. Embora esta comissão independente que presido venha desenvolvendo a sua atividade e tenha suprido de algum modo esta lacuna, a sua esfera de atuação cinge-se por natureza, por inerência, aqui ao nicho das medidas especiais de contratação pública. Ora, disse-o há pouco e reitero agora, estas medidas especiais de contratação pública foram aqui uma incubadora de soluções que vão ser agora importadas para o que se prevê ser a nova redação conferida ao Código dos Contratos Públicos e, portanto, essa importação não é acompanhada deste acompanhamento que é atualmente desenvolvido por esta comissão ou por outra. A par disso, também se aliviam aqui outros regimes de controle nacionais e afins que também servem como contrapeso e para os quais também queríamos deixar devida advertência. Sem mais delongas, passar a palavra aqui com a sua permissão.
Doutor, faz favor.
Muito obrigado. Cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Presidente, a quem agradeço, os senhores deputados. Não podia, antes de mais, creio que é a quarta ou a quinta ou a sexta vez que a CIMEC está presente nestas audições, deixar de agradecer e faço na figura do Sr. Presidente, do Sr. Deputado Pedro Coimbra, que creio que, a par de nós, foi aquele que sempre esteve presente ao longo de todas essas audições, a quem agradeço a cordialidade e a tolerância com que sempre nos... a cordialidade com que nos tratou e a tolerância com que sempre nos deixou exceder de forma marginal o tempo. Espero que não seja hoje o caso. O meu muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, nós vamos apresentar-nos hoje aqui os dados e eu vou prometer fazê-lo de forma muito telegráfica. Nós fomos maximalistas na composição da apresentação que vos enviámos com 29 slides, para que tenham os dados todos do vosso lado. Eu não vou percorrer os 29 slides, vou percorrer os que agregam os dados que nós vertemos para o 8º relatório. Nós fazemos uma análise nos relatórios semestrais sobre duas perspectivas. Analisamos os procedimentos através dos dados que recolhemos junto do INPIC e depois analisamos os contratos através dos dados que recolhemos, que solicitamos e que nos são enviados pelo Tribunal de Contas. Por isso, encontrarão sempre ali números com grandezas diferentes, porque têm esta diferente origem. Mas o padrão manteve-se. Até ao final do primeiro semestre de 2025, período a que reporta o 8º relatório semestral, nós estamos agora a finalizar o 9º relatório do semestre seguinte, nós encontramos um total de 2.600 procedimentos registados no portal base, como tendo decorrido ao abrigo da lei das medidas especiais. A maior parte desses procedimentos diziam respeito a projetos financiados ou cofinanciados. aparecem aqui também os gráficos com as percentagens, não sendo maçador, numa perspectiva de tipo de procedimento, o procedimento mais utilizado foi a consulta prévia simplificada, também foi, digamos que, a medida especial mais arrojada que esteve presente na concessão da Lei 30/2021 e que agora, como disse a nossa Presidente, vai ser importada, se assim for decidido, para o Código dos Contratos Públicos. Numa perspectiva de tipo de contratos, as medidas especiais de contratação pública visaram de forma maioritária contratos de aquisição de serviços. Na perspectiva, agora já não temos o universo dos 2.600 com o que falávamos há pouco, na perspectiva dos dados do Tribunal de Contas, o que nós temos são estas realidades, estas grandezas, mas cuja proporção se mantém. Também, em 2090, a maior parte dos procedimentos diz respeito à execução de projetos financiados ou cofinanciados, eles representam 71% do número total de contratos e representam 55% do valor contratual total envolvido. Na perspectiva, de novo, do tipo de procedimento, mas agora também com os dados dos contratos enviados ao Tribunal de Contas para efeitos de fiscalização concomitante, o procedimento mais utilizado também foi a consulta prévia simplificada 1274 em 2090, que correspondeu a 60% do universo desses contratos e 52% do valor contratual total. Sobre a perspectiva do tipo de contrato utilizado, também a predominância se mantém, tal como nos procedimentos do INPIC, também aqui nos contratos enviados ao Tribunal de Contas através da plataforma E-Contas, a aquisição de serviços foi predominante, não em valor, mas em número de contratos. Depois temos aqui dados menores, estes respeitam apenas ao semestre que era abrangido pelo nosso relatório semestral, mas ao dia de hoje não conseguimos fazer para vos enviar atempadamente a apresentação, mas ao dia de segunda-feira o estado da arte, como começou por dizer a nossa Presidente, resume-se neste slide retirado com os dados em tempo real da plataforma do Tribunal de Contas, que está disponível a todos. Agradeço, Sr. Presidente, e estamos, obviamente, disponíveis para as perguntas que entendam pertinentes. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado a ambos. Vamos dar então início à ronda pelos grupos parlamentares. Conforme anunciei, iniciou o grupo parlamentar do Chega, que dispõe para o efeito 6 minutos. Penso que é o Sr. Deputado Ricardo Reis. Faz favor, Sr. Deputado, 6 minutos.
Começo por cumprimentar todos os senhores deputados aqui presentes, cumprimento também na pessoa da senhora Presidente Sara Matos todos os membros da CIMEC aqui presentes e eu começaria precisamente aqui por algo que consta do vosso relatório do ano 2025, do primeiro semestre, e em que referem que há uma dificuldade muito grande na análise e no cruzamento dos dados devido a uma dificuldade do ponto de vista do cruzamento desses mesmos dados, por exemplo, com o próprio Tribunal de Contas, e que isto tem a ver com a inoperabilidade das próprias bases de dados disponíveis. E a pergunta que eu faço, e eu inevitavelmente, ainda que tenha referido que não seja uma competência vossa, eu mais à frente terei de tocar na questão da reforma do Estado, porque assim os cidadãos o exigem por ser o tema, digamos assim, do momento e uma reforma que nos causa também uma enorme preocupação, mas eu pergunto se numa altura em que tanto se fala, em que há um Ministério inclusivamente da reforma do Estado, da inovação, se nós não estamos aqui a presenciar um momento em que o próprio Estado é incapaz de ter uma plataforma única onde um cruzamento de dados seja eficaz e onde esta consulta, esta transparência, esta interoperabilidade seja muito mais fácil para todas as entidades que necessitam de ter o acesso rápido e correto a estes mesmos dados. E depois também dar aqui uma nota de que para o nosso grupo parlamentar, naturalmente, que temos que remover entraves burocráticos na contratação pública. É um facto. Há que haver uma agilização, sim. Mas nós não o podemos fazer à custa, por exemplo, de menor transparência ou de algum tipo de dúvida sobre a boa gestão dos dinheiros públicos. E isto causa-nos aqui algum tipo de constrangimentos, nomeadamente no que diz respeito à reforma do Estado, que já lá chegarei. E quero primeiro citar aqui três críticas que eu vi que a CIMEC tem feito. E passo a citá-las, que tem sido o aumento excessivo dos mecanismos simplificados de contratação pública, que se tornaram não uma exceção, mas quase que uma regra, quando não o deviam ser, e este tal clima de incubadora que aqui utilizou como expressão, que passaria agora para a própria reforma do Estado, por assim dizer, pode ter servido aqui como algum tipo de teste, por assim dizer, mas que penso que a ideia inicial que foi vendida era que era para ser exceção e não uma regra que começou a ser sistematicamente aplicada. E depois, todas as dificuldades estruturais e a falta de capacidade administrativa que existiu na própria execução do PRR, e eu pergunto aí sim se esse excesso burocrático se deveu apenas às questões, por exemplo, de visto prévio ou outras do Tribunal de Contas, ou se deveu a muito mais camadas que existem neste próprio processo, e também se a falta de capacidade administrativa, a própria falta de capacidade do Estado, não é prioritária nesta resolução face, por exemplo, às questões que esta reforma do Estado visa como prioritárias. E, por fim, como já falámos, outra crítica que foi feita e que concordamos tem a ver com a fragilidade nos sistemas de controlo, uma vez que estamos a falar, e aqui entrando na questão da reforma do Estado, estamos a falar numa tentativa de retirar fiscalização prévia, mas o certo é que uma fiscalização no pós não é eficaz por falta de meios, por falta de mecanismos, o que nos leva aqui a entrar num clima, como temos chamado, de quase de bar aberto e de convite à fraude. E também, naturalmente, a questão dos próprios dados e da interoperabilidade, que é uma preocupação, uma vez que dificulta e torna mais moroso um processo que deveria ser ágil e eficiente, naturalmente. Eu tenho lido também aqui algumas das críticas que têm feito, como estava aqui a dizer, mas também deixaria numa primeira ótica, e não sendo isto pergunta-resposta, esta situação muito concreta da dificuldade da interoperabilidade por não existir uma plataforma única, da dificuldade de se conseguir casar todos os dados num único sistema para que o acesso seja mais facilitado e a possibilidade de acesso e também da utilização que esses dados depois terão para a aplicabilidade prática dos mesmos seja mais fácil e também, naturalmente, perguntar essa questão relativa à burocracia existente, se é apenas aquela, ou se é até a burocracia que causa mais transtorno na própria contratação pública, aquela que hoje é visada na própria reforma do Estado, ou se de facto não existe, mesmo do ponto de vista administrativo, debilidades excessivas, falta de meios, falta de pessoal, que depois dificultam todo este escrutínio necessário também. Relativamente às questões ligadas à reforma do Estado diretamente, como é conhecido, foi priorizado por este Governo, no caso do Tribunal de Contas, que ainda que não seja, como estava a dizer, da vossa responsabilidade, eu acredito que a vossa experiência na área possa trazer um contributo positivo e importante para a clarificação deste tipo de reforma e que tem causado sempre muito, salvo a expressão, sururu nos mídias, mas que importa que haja um esclarecimento claro para quem nos chega e que se calhar não acompanha estes temas com a mesma profundidade, mas que tem que compreender aquilo que está por detrás. Pergunta muito clara. Ao retirarmos o visto prévio e aumentando aqui dos 750 mil euros para os 10 milhões, portanto, retirando praticamente a necessidade de visto prévio à larga maioria dos contratos públicos, não estamos nós aqui também a fazer um convite desnecessário a que haja um aumento das fraudes, ou um aumento da própria corrupção? Digo isto porque o tempo de resposta do Tribunal de Contas não tem sido assim tão grande ao ponto de justificar o fim deste visto prévio. E, aliás, nós temos reunido com várias entidades que nos têm dito que não é por aí. Daí a nossa questão muito, muito direta também sobre esta situação. Relativamente também à própria questão dos concursos públicos e da possibilidade do ajuste direto, o alargamento daquela que é a possibilidade de se recorrer ao ajuste direto. Uma vez mais, isto não vai contra aquilo que a própria CIMEC tem criticado
nomeadamente nós aqui termos um crescimento, e vou já terminar, ou seja, a CIMEC tem alertado para uma diminuição da própria consulta, da consulta prévia, que está a ser simplificada ou mesmo retirada, para a perda de concorrência e para os mecanismos excepcionais,
deputado, para terminar perguntar mesmo.
Se no caso não estamos mesmo a ir contra aquilo que têm sido as sugestões da CIMEC. Obrigado, Sr. Presidente, e agradeço.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente, tem os mesmos 6 minutos para responder às questões colocadas, por favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões tão oportunas e, enfim, na ordem do dia. Também na ordem do dia, começar por dizer que esta comissão se pronunciou no contexto da reforma em curso, em sede de consulta pública, e já agora permite-me aqui deixar uma cópia da nossa pronúncia aqui na pessoa do senhor. Sobre, já agora, a pronúncia aqui, a consulta pública em causa é a propósito da revisão do Código dos Contratos Públicos, não da revisão da Lei do Tribunal de Contas, já agora deixar aqui. Nossa pronúncia também está disponível no nosso site. Começando pela última questão que teve o gosto de nos dirigir. Retirando-se aqui o visto prévio, se nós estamos a fazer um convite necessário à fraude ou à corrupção, eu diria, a opção de retirar ou, enfim, aliviar aqui mecanismos de controle prévio dos dinheiros públicos prende-se com uma opção eminentemente política. Esta comissão nunca teve ímpetos de se arvorar em legislador, nem tão pouco, nem enverdar por opções, enfim, por caminhos de política legislativa. No entanto, sempre direi que, a título pessoal, posso dizê-lo, não parece aqui pouco oportuno esta opção, na medida em que as entidades adjudicantes, dos contactos, múltiplos contactos que vamos tendo no terreno com entidades adjudicantes habituadas a aplicar este regime de contratação pública, o que nos dizem, o que nos transmitem é que, por um lado, preferem até o conforto de um visto prévio. Mas isto leva aqui a uma cultura de uma certa, a meu ver, uma certa inércia, uma certa paralisia de atuação, um certo receio aqui de arriscar, enfim, optar por opções mais arrojadas, quer, por exemplo, no domínio do critério da adjudicação, quer no domínio de, enfim, vários domínios de utilização de dinheiros públicos, e, portanto, apostar-se aqui numa cultura, a meu ver, apostar-se aqui numa cultura de responsabilização dos dirigentes públicos, numa cultura de proatividade, em detrimento de uma cultura de desconfiança e alarmismo, sempre foi algo que esta comissão defendeu. Aliás, o aumento dos limiares, embora não comparáveis com o que se assiste agora nesta proposta de reforma, o aumento dos limiares em 7 procedimentos fechados a convite, como seja a consulta prévia simplificada de que o Dr. Xerebe Silveira dava nota, sempre se revelou muito atrativa para as entidades adjudicantes. E não é por acaso. Não é por acaso que assim é, porque permite precisamente mecanismos de agilização sem perda, sem uma perda já constatada oportunamente nos dados que vamos cruzando, sem uma perda de ou algum déficit concorrencial. Por outro lado, também assistimos que existem cada vez mais na conjuntura geopolítica em causa e atual, assistimos cada vez mais a procedimentos até abertos que, em fruto de inflação, do tal contexto que referia, etc., muitas vezes não produzem os resultados em termos de potencial concorrencial desejados. E, portanto, redundando inclusivamente em concursos desertos, entre outros. Quanto à questão da interoperabilidade e da ausência de plataforma única, se calhar o meu colega pode deixar aqui umas notas.
Deixar assim, para não deixar o
Sr. Doutor, peço desculpa. O microfone é importantíssimo.
Peço desculpa.
Mais do que. Ouve-se bem, mas mais do que a audição não, é a gravação.
Claro que sim.
Obrigado.
Para não deixar o Sr. Deputado Ricardo Reis sem resposta a muitas perguntas, vou adjudicar aqui um lote de três à boa maneira da contratação pública, mas só vou responder a uma delas. O Sr. Deputado pergunta: excesso burocrático dificulta a contratação pública e, simultaneamente, fragilidade do sistema de controlo. São checks and balance, não é? A burocracia é um controlo que gera entrave e o controlo prévio é uma segurança. Pronto, é verdade. Temos que encontrar aqui um balanço, mas era só para lhe dar nota disso. As dificuldades, primeira pergunta, devido à não operatividade e interoperabilidade das plataformas, creio que se estava a referir às do Tribunal de Contas e do INPI, que são aquelas com que nós tratamos para recolher os dados da contratação pública. A CIMEC tem vindo desde o seu primeiro relatório, nós iniciámos funções em 2021, o primeiro relatório é de início de 2022, a dar nota disso. Neste relatório, na nossa penúltima conclusão, instamos também a que haja um investimento cada vez maior. Nós somos, formalmente, porque não estamos no mercado, estamos numa ótica de controle e de acompanhamento, nós somos as primeiras vítimas disso. Nós trabalhamos com dados que temos muita dificuldade em extrair deles as reais conclusões, muito provavelmente, devido à falta de fiabilidade dos mesmos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Não sei se ainda estão no uso do tempo e, além da tolerância, ainda sobra menos de um segundo, mas com a tolerância de todos nós. Sra. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Cumprimento todos os senhores deputados. É um gosto estar aqui. Eu queria acrescentar, relativamente às questões que colocou, queria acrescentar dois pontos. O primeiro, relativo à interoperabilidade entre a plataforma do INPIC e a plataforma do Tribunal de Contas. Efetivamente, estas duas plataformas não comunicam. Uma trata do procedimento de formação, ou seja, da escolha daquele com quem a administração vai celebrar o contrato. O outro trata, o Tribunal de Contas, do contrato e da sua execução. E, portanto, estas plataformas nunca, desde, e designadamente desde 2008, que temos o Código dos Contratos, nunca tiveram ligadas. E a CIMEC é, até hoje, enfim, pelos anos que tenho de estudo destas matérias, é até hoje a única entidade que lida com estas, que lidou, porque enfim já está a anunciar, que lidou com estas duas plataformas. E por isso se percebe que não é possível rastrear o procedimento naquilo a que, em termos europeus, se designa como a contratação pública integral, ou seja, que nós chamamos, que é uma comunicação da Comissão Europeia, a contratação pública de ponta a ponta. Desde o lançamento do anúncio ou do convite a apresentar a proposta até à última fatura paga. Porque aí também acresce uma imposição de uma diretiva que obriga à faturação eletrónica. Se nós tivermos estes sistemas todos ligados, o do atuais, o INPIC, Tribunal de Contas e a faturação, nós então conseguimos aquele que é o anseio, pelo menos manifestado, designadamente da Comissão Europeia, que é uma base de dados europeia só sobre contratação pública e as várias plataformas a comunicarem entre si. Isso hoje ainda não existe. E era essa nota que eu queria dar. Muito obrigada.
Doutora, muito obrigado. Vamos dar continuidade à ronda pelos grupos parlamentares. É a vez do grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Francisco Figueira, faz favor, 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria cumprimentar os membros da CIMEC, agradecendo-lhes não só pela presença, como também pela forma exaustiva com que construíram este relatório. Estamos a falar aqui de um relatório que identifica mais de 2.600 procedimentos no valor de cerca de 1.200 milhões de euros. Portanto, permite-nos ter na Assembleia da República e, através dela, a sociedade portuguesa, uma visão muito transversal e exaustiva daquilo que tem sido o vosso trabalho e a contratação pública e os procedimentos simples de contratação pública em particular, que, como sabem, tem sido uma matéria muito debatida, não só no espaço académico, académico, mas sobretudo no espaço político e na opinião pública nacional. E, portanto, dito isto, queria sublinhar a importância institucional do vosso trabalho, a importância institucional da CIMEC, não só pela monitorização que vai fazendo destes procedimentos, mas também para, de alguma forma, acalmar algumas vozes que muitas vezes se levantam no espaço público do ponto de vista de procurar sempre assinalar que a gestão do dinheiro público é sempre em volta, em suspensões, há sempre uma comisseração que é muito portuguesa quanto ao investimento público, que nós nunca conseguimos fazer as coisas como devem ser, nem de acordo com a lei, e há sempre uma suspensão que vai sendo lançada de forma, umas vezes subliminar, outras vezes de forma mais clara, mas isso é uma questão que já é histórica na nossa sociedade, mas julgo que a democracia deve enfrentar sem temores, e julgo que aí a CIMEC tem desempenhado um papel significativo e importante na sociedade portuguesa e no debate destas questões. Isto dito, julgo que é preciso que fique claro e objetivo aquilo que eu infiro do vosso relatório e das posições que foram tomando, mas que julgo que é importante analisarmos aqui. Assim, é que considero ou não que o regime simplificado tem efetivamente acelerado a execução dos investimentos públicos e dos fundos europeus, em particular do PRR, dos projetos financiados e cofinanciados. E do ponto de vista das vossas recomendações às entidades adjudicantes, nós temos que perceber aqui que a CIMEC tem um papel, digamos, transversal de monitorização, mas depois isto concretiza-se, digamos, na relação com o Tribunal de Contas, com as entidades adjudicantes e com toda a panóplia de stakeholders, se me permitem o anglicismo, que intervêm na matéria da contratação pública, que é por natureza complexa, porque nós temos esta natureza latina e portuguesa de ligar muitas vezes o complicómetro de coisas que são simples e que muitas vezes nós não só deviam ser simples, como nós precisamos mesmo de as executar. E, portanto, a pergunta que lhe fazia é que tipo de recomendações é que a CIMEC tem feito de forma mais específica às entidades adjudicantes, de forma a poder agilizar e facilitar, digamos, a contratação pública e, através dela, a execução que é necessária desses fundos. E depois queria-lhe fazer uma outra pergunta que tem que ver com o regime jurídico em si, que tem sido muito debatido também no espaço público e político. As medidas especiais de contratação devem ser mantidas, revistas, limitadas, reforçadas. Qual é a vossa opinião sobre isso? E em que medida é que acham que os procedimentos simplificados, naturalmente sabendo que há uma tensão permanente e que é insolúvel entre aquilo que é a simplificação e aquilo que é a necessidade do controlo da execução dos dinheiros públicos, e portanto essa tensão é uma tensão que é salutar e saudável, desde que consigamos, entre o controlo e a monitorização, equilibrar com a necessidade de execução e com a garantia da boa gestão dos dinheiros públicos, sabendo que essa tensão é permanente e é, digamos, inultrapassável, tucur, até onde é que vocês acham que era possível ir para facilitar, digamos, a vida ao país e aos investidores e àquilo que nós temos que fazer na gestão da causa pública e dos dinheiros públicos? E isto entronca numa última pergunta que lhe queria colocar, que tem que ver com a magna questão do visto prévio do Tribunal de Contas. Na sua primeira intervenção, já de alguma forma aflorou que o visto prévio muitas vezes serve também, estas palavras são minhas, servem muitas vezes de biombo, de proteção, para que o decisor possa dizer: eu aguardo o visto do Tribunal de Contas e enquanto o Tribunal não tomar a decisão eu não vou decidir, e portanto a consciência fica tranquila porque aguarda, digamos, a validação legal do Tribunal de Contas, mas a verdade é que há fundos e contratações que não se fazem ou se fazem a miúde, de forma muitas vezes já tardia e, no caso do PRR, em alguns casos, já sem ter tempo de execução efetiva, não é? Porque há uma convicção que eu acho que é generalizada em quem acompanha isto, que há decisores, e não são todos, temos que fazer essa distinção, que muitas vezes se escudam no procedimento, no processo e, finalmente, no visto, para protelar até para lá do razoável a tomada de decisão que tantas vezes é necessária e que as populações e os territórios necessitam, digamos, com os mecanismos que nós temos tido nos últimos anos à nossa disposição. Para já era tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Soutora, Sra. Presidente, os mesmos 7 minutos para responder às questões colocadas, por favor.
Muito obrigada. Muito obrigada pelas questões muitíssimo oportunas que nos colocou e pelas palavras amáveis que nos dirigiu aqui, enquanto ainda executamos em pleno aqui a nossa missão que nos foi legalmente confiada. Ora, de facto, e como a professora Cláudia Viana dizia há pouco, esta comissão tem aqui uma visão transversal e uma visão exaustiva do que é a vida de um contrato público, desde a sua gênese até ao pagamento da última fatura, como foi dito. E isso é absolutamente singular no nosso ordenamento, porque outros organismos, designadamente o INPIC, têm aqui um papel também absolutamente decisivo, mas os mecanismos hoje disponíveis, quais seja o envio de um relatório de execução e afins, são parcos para se conseguir ter esta visão transversal. Porquê que me refiro a isto? Porque precisamente por esta visão transversal posso dizer, e em resposta mais direta às questões que nos colocou, que este regime simplificado, quando nos perguntava se tem acelerado ou não a execução de investimentos públicos, há aqui múltiplos fatores a ter em conta e aqui em causa. Desde logo, quanto à questão dos projetos financiados ou cofinanciados, em particular o PRR, não podemos olvidar que este regime das medidas especiais sofre aqui de vários, chamar-lhe pecados originais. Quais são esses pecados originais? Desde logo o facto de se encontrar adstrito aos limiares eurocomunitários aplicáveis e da execução dos fundos, e em particular que beneficiam dos financiamentos eurocomunitários, em larga medida extravasarem esses limiares. Não é? Portanto, ou seja, os mais relevantes acabam por natureza, por inerência, situar à margem deste regime. Ainda assim, muito foi feito, não é? O meu colega dava nota aqui de milhares de contratos celebrados, precisamente aproveitando-se aqui estes mecanismos de agilização e de simplificação. No entanto, há aqui o que nós chamamos desde o primeiro relatório e que constatámos, estas dificuldades estruturais, o que lhe chamei agora, enfim, aqui impropriamente, pecado original. Outro pecado original prende-se, e até com uma questão mais cultural, mais sociológica também, que o Sr. Deputado se referiu e bem no nosso país, uma certa desconfiança, uma certa vocação para a lamúria, enfim, e não esta proatividade que se desejaria. Mas outro obstáculo, outra entropia que encontramos aqui e que não encontramos no desenho da reforma do regime da contratação pública, na importação destas medidas para o Código dos Contratos Públicos, ora projetada, é precisamente a intervenção do Tribunal de Contas, em particular uma obrigação de comunicação de qualquer contrato, seja de 10 euros, seja de 10 mil, enfim, 10 milhões, para fazer aqui aqui em termos exagerados, qualquer comunicação ao abrigo deste regime das medidas especiais, ao abrigo deste regime, devia ser comunicada ao Tribunal de Contas. Isto gerou, eu já o tenho dito, já o disse em audições anteriores, e foi-nos transmitido constantemente um clima, enfim, inevitavelmente, de uma certa paralisia, uma certa desconfiança das entidades adjudicantes em exporem-se, enfim, e que potencia, por sua vez, um atavismo que enfim, que é, acaba por ser, se calhar, parte da cultura portuguesa que conhecemos. Ora, que tipo de, quando nos pergunta que tipo de recomendações, o que é que temos feito para acelerar esta contratação pública? Pela nossa parte, sempre foi uma apologia da utilização deste regime, sem medos, colocando-se a comissão, que tem aqui funções de acompanhamento e também, é certo, fiscalização, mas colocando-se a comissão aqui ao serviço da comunidade, ao serviço dos decisores públicos, numa vocação pedagógica. Ainda agora estava inscrito no nosso plano de atividades e já o temos feito, ainda no final do ano passado e este ano, percorremos o país em parceria com as CCDRs, dando, e das zonas mais remotas, que não só Lisboa-Porto, não é? Dando aqui formação sobre um regime que, na nossa ótica, devia ser aproveitado. O que queremos é, o que desejaríamos era que fosse aproveitado, não por termos aqui algo a mostrar, apenas o acompanhamos e fiscalizamos, mas em prol precisamente da desejável aceleração aqui na execução de investimentos públicos. Enfim, se calhar passava a palavra também ao Dr. Fernando Jerep Silveira, Dr. Jorge.
Muito obrigado ao Sr. Deputado Francisco Figueira pelas suas perguntas, tentando cumprir aqui o caderno de encargos que nos entregou. Dar-lhe nota só de duas coisas. Se entendemos que as MEC devem ser mantidas, retiradas, alargadas e até onde se pode ir. O projeto de decreto-lei que esteve em consulta pública até à semana passada, ele incorpora muitas das que eram as nossas, e ainda são hoje, medidas especiais de contratação pública, com uma veste diferente, valores diferentes, mas isso se calhar espelha que a incubadora, como começou por dizer a nossa Presidente, funcionou e pode ter sido um bom campo de ensaio. Depois, a questão recorrente do visto prévio ser um problema. Eu creio que o trabalho que está a ser feito não se reconduz a olharmos apenas ao visto prévio como um problema. As alterações foram feitas em 2024 e 2025 no âmbito do regime das autorizações financeiras, que muitos constrangimentos causavam às entidades adjudicantes, às famigeradas portarias de extensão de encargos, cuja obtenção está cada vez mais fácil de ser conseguida, e também as alterações que resultavam do regime especial da Lei 30 e agora, se assim vier a ser, do diploma que as incorpora no Código dos Contratos Públicos e também a Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas fazem parte de todo um pacote. Olharmos ao visto prévio sobre um entrave que impedia a contratação pública é errado, é redutor, porque sempre houve contratação pública e sempre houve visto prévio, portanto não foi isso. Era o que me apraz dizer, Sr. Deputado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vamos continuar dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Armando Morisco. Sr. Deputado, 6 minutos, faz favor.
O mundo tem assistido, as guerras, as inflações, a pandemia. Era preciso fazer alguma coisa para dar uma resposta urgente aos problemas que afetam a vida, o cotidiano das nossas pessoas. Falo aqui em Portugal, mas falo na Europa e no mundo todo. Aliás, temos provas mais que evidentes. Vários países da União Europeia alteraram ou flexibilizaram o regime de contratação pública para dar resposta aos problemas da pandemia. Praticamente todos os países da União Europeia, aliás, não me lembro de nenhuma exceção, bem como agora para agilizar a execução do PRR, da habitação e dos outros fundos estruturais. A intenção clara deste mecanismo especial de contratação é clara, pretende agilizar sem comprometer naturalmente o rigor da contratação. Quem tem experiência de terreno, às vezes é preciso ter experiência de terreno para se perceber a importância que estas legislações e que estas alterações têm na vida, na melhoria do cotidiano da vida das pessoas. Eu tenho a felicidade de ter sido autarca durante 12 anos e perceber claramente e ter enfrentado todas essas crises, desde logo a primeira também imposta pela Troika, e ser testemunha na primeira pessoa da importância destas alterações destas regras. E não vale a pena estarmos com populismos ou demagogias, não há bela sem senão, todas as alterações e todas as legislações têm riscos, é preciso aqui é ponderar o custo-benefício e procurar resolver, procurar que a exceção não faz a regra, mas há sempre exceções e não podemos querer o melhor de dois mundos, hoje não podemos estar a criticar porque a execução está atrasada, hein? E depois ao mesmo tempo estamos a criticar porque se criam mecanismos que facilitam essa execução. Querer sol na eira e chuva no naval, só mesmo para quem não vive na realidade e não procura ir objetivamente e verdadeiramente ajudar a resolver os problemas do país. Aliás, quem tem essa experiência sabe que mesmo com um mecanismo especial de contratação, as dificuldades que existem nessa mesma contratação é que nós hoje não temos mão de obra. Ainda há quem seja contra a vinda de mão de obra para o nosso país para ajudar a resolver os problemas do nosso povo. É este, enfim, são estas dicotomias que algumas forças partidárias, alguns grupos usam e que não ajudam em nada a resolver o problema das pessoas. Por isso não há o melhor de dois mundos, não pode haver chuva no naval e sol na eira. O que nós procuramos e temos que fazer é encontrar razoavelmente os mecanismos para resolver os problemas. E por isso eu queria colocar aqui algumas questões que me parecem pertinentes. Primeiro, confirma que, segundo a experiência portuguesa e europeia, que os mecanismos de contratação especial trouxeram vantagens reais na execução nos mais diversos setores. PRR, habitação, todos os setores da atividade económica onde é permitido usar esse mecanismo. Segundo, ainda hoje em Portugal, e nós ainda discutimos há pouco tempo, não estamos bem na execução nem do PT 2030, nem do PRR, onde foi preciso o Governo eliminar um conjunto de marcas e de metas porque não conseguia cumpri-lo. Como é que estaríamos hoje se não fossem estes mecanismos especial de contratação? E sendo obrigatória a comunicação de todas as contratações ao abrigo desse mecanismo especial ao Tribunal de Contas, eu deixo aqui uma questão. Do total que foram comunicadas, quantas foram consideradas irregulares e dessas, quais é que prevêem que sejam crimes, que sejam associadas à corrupção? É que a maior parte das vezes há muita parra, mas há pouca uva. É conversa fiada. Falas, mas efetivamente depois é procurar fazer, criar opinião pública que não é real, que não é verdadeira. E por isso eu quero dizer que nós, Partido Socialista, estamos sempre à procura de encontrar soluções para resolver os problemas do dia-a-dia, as necessidades do nosso povo, sabendo que não há mundo perfeito. O mundo perfeito não existe. Agora, não vale a pena estarmos aqui a querer criar sempre ondas negativas e problemas. O que temos que ir todos juntos é de encontrar soluções que ajudem, de facto, a melhorar a vida do nosso povo, da nossa terra e das nossas gentes. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, o parecer, a pronúncia da CIMEC sobre a consulta pública do Decreto-Lei número 119, eu pedi para ser digitalizado e distribuído, julgo que os deputados já terão na caixa de e-mail para que possam ter conhecimento, naturalmente. Sr. Deputado Nuno Fazenda, para que efeito?
Sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente.
Muito bem, Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, queria apenas dar nota que, da parte do Sr. Deputado Armando Morisco, procuro fazer a sua intervenção nesta audição a uma entidade que nos merece todo e o máximo respeito e foi sistematicamente interrompido com a partes. E eu queria deixar esta nota de repúdio e de censura por aquilo que foi o comportamento do Sr. Deputado do Chega. E, portanto, acho que isso não é o melhor comportamento. Mas eu acho que esse é um reparo, seguramente não foi com a pior das intenções, mas queria só deixar essa nota, que acho que também o Sr. Presidente deve ter, o Sr. Deputado Filipe Melo, peço desculpa que não me recordava do nome, acho que também o Sr. Presidente deve ter isso em consideração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Armando Morisco. Muito bem, ainda está no direito do seu tempo e não dei a palavra para resposta. Faz favor.
Até porque os mecanismos especiais de contratação devem, por norma, ter um regime transitório. Mas a minha questão penso que é pertinente. E, portanto, devendo, por norma, ter um regime transitório, há aqui uma questão que se deve colocar é que nós neste momento estamos na execução do Portugal 2030, uma execução muito baixa que existe agora, mas mais importante que isso, nós estamos a viver uma crise absoluta com a tempestade de Cristina e com a necessidade de aplicar aquilo que o Governo apresentou, gosta ou não se gosta, o PTRR. E a minha questão é simples, o que é que entende a Comissão Nacional de Acompanhamento sobre a reversão de um mecanismo que se pretendia que fosse transitório, mas a necessidade de dar resposta a estes problemas também emergentes que agora existem, ou seja, de manter em continuidade esse mesmo mecanismo especial de contratação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Armando Mourisco, muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Eu também reforço a ideia transmitida pelo Sr. Deputado Nuno Fazenda, que eu tenho tentado sempre apelar para que, de facto, as intervenções possam ser feitas com todas as condições para o efeito. Os apartes são legítimos, as interrupções constantes e os apartes permanentes não ajudam à boa gestão dos trabalhos e não ajudam ao essencial que nos traz aqui. Sr. Deputado Filipe Melo, para que efeito?
Para o mesmo efeito da intervenção do Sr. Deputado Nuno Fazenda, Sr. Presidente.
Portanto, é uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho estranha, primeiro, que o Sr. Deputado Nuno Fazenda, que não me conhece há dois dias, se tenha esquecido do nome. Mas pronto, vamos assumir que assim foi. Eu não conheço o Sr. Presidente, a não ser que o Sr. Presidente me mostre onde é que está no regimento, que onde falem há partes contínuos ou constantes. A única coisa que eu encontro no regimento sobre há partes é que são regimentais. Portanto, se o Sr. Presidente me conseguir identificar onde está a parte que menciona a partes contínuos, eu penitencio-me, dou razão ao Sr. Presidente e apresento as minhas desculpas ao Sr. Deputado Armando Mourisco porque incumpri com o regimento fazendo há partes constantes. Tirando isso, Sr. Presidente, quando o Sr. Presidente se refere a que eu interrompi sistematicamente o Sr. Deputado Armando Mourisco, eu penso que não terá sido suficiente para que o Sr. Deputado Armando Mourisco não conseguisse concluir o seu raciocínio.
O próprio é que sabe.
Concorde eu mais ou menos com o que o Sr. Deputado Armando Mourisco estava a expor, não é isso que está para o caso, mas não impedi que o Sr. Deputado falasse o que tinha para falar. Ao invés, o Sr. Presidente deve estar recordado que no uso abusivo das funções que desempenha, há duas ou três reuniões atrás, me interrompeu, e não foi com há partes, foi de forma premeditada, quando eu estava no uso da palavra a apresentar um requerimento do grupo parlamentar. Portanto, Sr. Presidente, nós, para exigir, também devemos cumprir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Vamos ultrapassar esta questão rapidamente para ir ao essencial. Eu reforço uma ideia que tenho tentado transmitir. Eu não encontro em nenhuma parte do regimento a matéria que o Sr. Deputado Filipe Melo se refere. Isto porque ela enquadra-se no bom senso. E o bom senso não vem escrito em lado nenhum, não vem em nenhuma lei, não vem em nenhum regimento. E, portanto, estando enquadrada no bom senso, eu apelo, uma vez mais, a que sejam respeitadas as intervenções de todas as senhoras e senhores deputados, para que cada um a possa fazer com a devida concentração e com a devida capacidade de poder desenvolver o seu raciocínio. É isso que importa. Não, obviamente, pondo em causa os apartes. Mas lá está, sempre dentro do bom senso que não vem inscrito em lado nenhum. Senhora Presidente, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhores deputados, muito obrigada pelas questões que trouxeram aqui a lume e inteiramente, enfim, nas quais me revejo pelo contacto frequente que também com outros autarcas que nos transmitem exatamente as mesmas preocupações e, enfim, os mesmos receios que o senhor deputado aqui trouxe para cima da mesa. Ora, quando nos pergunta que se segundo a nossa segunda experiência europeia e portuguesa, se estas medidas têm aqui trazem aqui vantagens reais, eu diria que cada cêntimo, cada euro gasto que ao abrigo de projetos financiados ou cofinanciados com recurso aqui a medidas de agilização e que simplificam a vida dos decisores públicos, é exemplo vivo do mérito de medidas como estas. Claro está que, enfim, que não, como se dizia há pouco, não é? Não há bela sem senão. Claro está que as entidades adjudicantes tinham inteiramente presente que esta flexibilidade não vinha, não surgia isolada, vinha sempre acompanhada de um escrutínio e sendo que nós, desde o primeiro relatório que o dizemos, que o regime das medidas especiais é o regime no quadro amplo da contratação pública mais escrutinado do nosso ordenamento, porque contava com a intervenção, com a comunicação de todos os contratos ao Tribunal de Contas e porque contava com a intervenção desta comissão independente. Ora, cumpre lembrar que nos termos da proposta de decreto-lei da reforma agora em curso do Código dos Contratos Públicos, se prevê a extinção desta comissão, cujo mandato também estaria sempre temporalmente fixado, não é? Não quero aqui, de modo algum, trazer aqui nenhum apelo a uma eternização aqui nos cargos, a que sou completamente avessa. Mas cumpre assinalar aqui a perda desse contrapeso, não é? Portanto, quando nos pergunta se, sendo obrigatória a comunicação ao Tribunal de Contas, quantos indícios de práticas, digamos que patológicas aqui, com recurso ao uso de dinheiros públicos, é que se verificaram, enfim, eu excuso-me aqui a falar pelo Tribunal de Contas, mas no amplo espectro da contratação pública e sendo aqui o regime das medidas especiais um regime acantonado e desenhado para áreas absolutamente prioritárias, esses indícios foram reduzidos, se não mesmo marginais. Isso posso atestá-lo. Ora, quanto à vocação mais ou menos transitória destes regimes, o que é que a experiência nos revela? Revela, quanto a mim, que, e por exemplo, há pouco o Sr. Deputado também referiu e bem a questão dos regimes transitórios ao abrigo da pandemia, etc., o que, do contacto que temos tido com múltiplas entidades adjudicantes, nos foi transmitido é que não há receio, não, as entidades acolhem de braços abertos, e há pouco falava-se aqui nos constrangimentos com a legislação financeira e contabilística das portarias de extensões de encargos e os encargos plurianuais e etc. Portanto, as entidades públicas e adjudicantes acolhem de braços abertos mecanismos que lhes permitam agir, e agir atempadamente, e agir oportunamente. E, portanto, quando têm acesso a regimes que são mais flexíveis, o que, enquanto, enfim, desde logo enquanto cidadã, não nestas vestes de presidente desta comissão, mas o que aprecio é que não se acanhem de agir e sejam proativos, resolvendo precisamente os problemas dos cidadãos e fazendo obra e deixando obra, não é? Para mais aqui no contexto das autarquias locais. Nem a propósito, posso dizê-lo que, nesta ótica e da nossa experiência, na pronúncia que agora foi circulada, também propusemos, por exemplo, nesta perspectiva de importação de uma medida especial vertida no regime da Lei 30/2021 para o Código dos Contratos Públicos, que, por exemplo, se abrisse a possibilidade de uma consulta prévia, agora dita especial, no regime do Código de Contratos Públicos para o edificado municipal, não só para no contexto do processo de descentralização e de transmissão de competências. Quer dizer, e isto para quê? Para precisamente que os autarcas possam deixar a tal obra feita e desejavelmente executar, quer o PT 2030, quer outros, outros projetos financiados. Portanto, este sempre foi, é o mote, digamos que, e permitam-me aqui, descomplexada e pouco alarmista e confiante na sociedade civil e nos decisores públicos e nos gestores públicos, com que encarámos a aplicação deste regime. Claro, era excepcional, tinha uma vocação transitória, mas que servia aqui de, há pouco dizia, incubadora, pode ser, por exemplo, o regime da empreitada concessão-construção, também se prestou aqui a várias controvérsias, mas também foi um regime que foi testado numa primeira linha neste regime das medidas especiais e depois importado para o Código dos Contratos Públicos. Não sei se já excedi aqui o meu tempo.
Excedeu, mas eu dei
muito grata pela sua tolerância.
Terminou. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu fiz aqui um esforço, sem o conseguir, de tentar sinalizar o Sr. Deputado Miguel Rangel, perguntei-lhe se quer usar a palavra. Muito bem. Então, assim sendo, o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado tem 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou sempre inscrito, desde que esteja presente, mas sim, sei que privilegia também essa confirmação. Muito bem. Sr. Presidente, muito obrigado pela sua presença e pelo trabalho que tem vindo a desenvolver na CIMEC, e queria começar por deixar também aqui um pouco aquilo que é o nosso enquadramento relativamente às matérias que estamos aqui hoje a debater. A Iniciativa Liberal, de uma forma... bom, genérico praticamente desde o seu início, que tem estado sempre do lado da simplificação da contratação pública, acabar com o formalismo excessivo, aplicar, como já temos falado, por exemplo, o princípio só uma vez, e abandonar também o preço mais baixo como critério único, que muitas vezes acaba por ser determinante, mesmo quando a qualidade, a inovação, a durabilidade, ou mesmo o custo total para a comunidade, recomendariam outras soluções. A verdade é que o país também acaba por pagar caro esse excesso de burocracia ou os critérios menos ajustados, e acaba por pagar em obras adiadas, em projetos revistos, concursos que ficam desertos, decisões sem dono e políticas públicas que chegam tarde ou até muitas delas não chegam. E nesse sentido a reforma do Código de Contratos Públicos é positiva, desde que bem executada. Ou seja, garantir que a simplificação não se transforma em processos que depois não têm qualquer contrapeso. E é precisamente sobre essa linha que separa a simplificação da regulação que a vossa Comissão tem um contributo importante para o trabalho desta Comissão. As decisões, de uma forma genérica, daquilo que estamos a falar, e eu Sr. Presidente, também já tocou em alguns destes pontos nas suas intervenções, que as decisões políticas devem estar assentes nas opções estratégicas e as execuções e as decisões devem ter sempre como preocupação o melhor resultado para os contribuintes e não a escolha de um caminho que é defensivo ou menos arriscado para o adjudicante. E acho que, de alguma forma, fomos cultivando essa cultura. No entanto, não podemos também, no caminho de resolver estes problemas, prejudicar ou limitar o trabalho do regulador, da fiscalização e muito menos da responsabilização. No caminho dos últimos anos, o que começou como uma exceção acabou por fazer o caminho para se tornar uma regra. E agora que esta revisão estrutural do Código de Contratação Pública, que está nesta fase de consulta pública, generaliza essa mesma lógica a todo o regime, tendo no aumento dos limiares para as coisas dos procedimentos o seu núcleo central. A minha primeira pergunta é sobre a concorrência. A reforma implementada tem como objetivo aumentar o peso da contratação pública dos atuais 6% para os 15% do PIB, inclusive aproximando-se da média europeia. E a nossa preocupação aqui é que esse objetivo, sendo virtuoso, só o é se o dinheiro for disputado em mercado aberto, não é? Ora, a vossa comissão fiscaliza ajustes diretos e consultas prévias desde 2021. E a pergunta que lhe deixo é se os processos mais simplificados, na vossa opinião, afetam de alguma forma a concorrência ou têm como consequência menos propostas por concurso ou pior controle de preços. E sim, que equilíbrio sugere, que podem sugerir para equilibrar ou para mitigar esse efeito? A segunda pergunta é sobre o controle. O Governo propõe substituir o controle formal por um controle efetivo. Menos fiscalização à entrada, mais responsabilização à saída. E, na verdade, essa foi também a vossa experiência. Por isso mesmo é que lhe pergunto que, para que o controle sucessivo funcione, que mecanismos legais e operacionais e que recursos são necessários? Ou seja, como é que deve ser desenhada a fiscalização da transparência deste novo modelo? E, finalmente, se o regime de exceção passa a ser um regime comum, fica a pergunta de fundo: quem fiscaliza a transparência do novo Código de Contratação Pública? E se faz sentido manter um órgão como a CIMEC apenas para um regime especial que em breve deixará de o ser, como sabemos. Deixo-lhe uma nota final daquilo que tem sido também o nosso caminho. Nós temos-nos debatido muito pela simplificação, pela transparência e pela responsabilização. A nossa proposta de despesa pública em tempo real e com total rastreabilidade vai nesse sentido e permitiria, na nossa opinião, aumentar a confiança junto do público. Por outro lado, também é apenas através da concorrência que o melhor serviço e o melhor preço chega ao contribuinte e nunca poderemos prejudicar esse princípio. Portanto, assim, em género de resumo, consideramos que é essencial e necessária esta reforma, mas desde que garantam o escrutínio à altura, a simplificação sem prejudicar a responsabilização, uma transparência que permita garantir a confiança junto dos contribuintes e uma concorrência que garanta que também ao público se ofereça o melhor serviço e ao melhor preço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente, 5 minutos também para a resposta. Faz saber.
Muito grata pelas questões que nos colocou.
Desculpe interrompê-la, peço desculpa. E pedi aos senhores deputados, se houverem inscrições para a segunda ronda, que façam no decurso das respostas que vão ser dadas agora, para a melhor gestão dos trabalhos. Peço imensa desculpa por ter interrompido, faz favor.
Muito obrigada. Ora, em relação às questões que nos dirigiu, também é algo que, enfim, não perdemos de vista, que a simplificação não se transforme, não se degrada aqui numa desregulação. Claro, isso, claro está, existem mecanismos, evidentemente, e até internalizados nas próprias entidades adjudicantes para que isso não suceda. No entanto, e não querendo aqui recair num autoelogio, parece-me que o trabalho de uma comissão independente, esta ou qualquer outra que lhe sobrevenha, mais uma vez com qualquer outra composição, não deixa de ser aqui, ter aqui um papel efetivo, como, lembrando mais uma vez, que funciona sempre como contrapeso, quer auxiliando as entidades adjudicantes na sua tomada de decisão. Muitas vezes somos confrontados com pedidos de esclarecimento em relação ao escopo, ao âmbito de aplicação do regime que acompanhamos e que esclarecemos oportunamente. Mas, portanto, isto é algo que, quando se perspectiva a extensão desta comissão, a breve trecho, sem que as medidas especiais desapareçam igualmente, antes sejam promovidas aqui para o seio do Código dos Contratos Públicos, é algo que, quanto a mim, deve estar também na ordem do dia aqui, enfim, em termos de política legislativa e de opções políticas, das opções políticas devidas. Ora, a questão de relativa aqui a uma substituição de um controlo formal por um controlo efetivo. Este parece-me bastante pertinente e parte, lá está, da cultura de responsabilização do gestor público e do decisor público numa perspectiva de, enfim, posso dizê-lo sem pejo, que se dedica a executar os dinheiros públicos que tem para fazer. E, portanto, não me parece que substitua, que exista aqui esse deriva, esse risco. A meu ver, o que é que importa aqui deixar bem presente é que a questão o tema da concorrência faz parte da matriz, é um valor absolutamente cardinal no domínio da contratação pública, mas também não deixa de ser o único. E aqui a persecução do interesse público também é algo que preocupa e ocupa aqui quem se ocupa destas matérias.
Muito obrigado ao Sr. Deputado Miguel Rangel pelas suas perguntas. Aproveitando exatamente o ponto em que a nossa Presidente lhe respondia, eu dava-lhe duas pequenas notas quanto à questão da concorrência que levantou. Nós citamos neste nosso 8º relatório, como fizemos em todos os anteriores, o relatório anual da contratação pública do INPIC, que não diz respeito às medidas especiais de contratação pública. E aí, se me permite, vou ler a passagem. No ano de 2024, o procedimento de ajuste direto representou 55%, ou 112.024 procedimentos pré-contratuais. E a consulta prévia, a do Código, não a das medidas especiais, representou 20% da contratação pública em Portugal, 41.321 procedimentos. A grosso modo, estamos a dizer que, na contratação pública em geral, 75% delas já não passa por procedimentos concorrenciais, concursais. É este o estado da arte. Isto também é muito resultado de nós termos 4.600 entidades adjudicantes, a maior parte delas de pequeníssima dimensão, que, obviamente, não têm sequer capacitação, capacidade técnica, meios humanos e conhecimento para fazer procedimentos muito elaborados. Curiosamente, se olhar para os dados do nosso relatório, a percentagem de procedimentos não concorrenciais é muito menor do que aquela que encontramos no regime geral. Não podia lhe deixar de dar esta nota e este esclarecimento. Deixar também uma nota da minha parte final quanto ao facto de as propostas que a CIMEC vem apresentando nos seus sucessivos relatórios e as propostas que apresentou agora na consulta pública que o Sr. Presidente teve a amabilidade de circular pelos diversos grupos parlamentares, elas não resultam apenas do conhecimento científico ou empírico, por muito bom que ele seja, dos membros da CIMEC. A CIMEC tem, desde o início do seu mandato, privilegiado o contacto com quem está no terreno, com as plataformas eletrónicas, com os reguladores, com o Tribunal de Contas, com as entidades adjudicantes, através das CCDRs. No passado mês de abril estivemos na região autónoma dos Açores, também numa ação de divulgação e de esclarecimento, e tem sido muito importante para densificar aquilo que são as propostas adequadas à realidade, e não as propostas feitas sem contacto com a mesma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Assim sendo, eu não tenho inscrições para a segunda ronda, pelo que damos como terminada esta audição. Queria agradecer à Sra. Presidente, à Sra. e aos seus vogais os esclarecimentos que nos trouxeram. Obviamente, como sabem, são muito importantes para nós, são sempre relevantes e, com certeza, ver-nos muito em breve, porque assim será seguramente, porque é prática habitual. Srs. Deputados, fazemos um intervalo de 10 minutos, talvez, se estiverem de acordo, e retomamos dentro de 10 minutos, ao meio-dia, se entenderem, mas da minha parte podemos continuar já de seguida. Podemos? Muito bem, então, sim senhor. Vamos só despedir e vamos começar já.